Continuando sobre as leis e costumes de Shavuot, não se reza a reza de Arvit antes que anoitece. Por que isso? Em outras festividades, ou Shabbat, quando há necessidade de rezar um pouco mais cedo, dá para rezar mais cedo. Depois tem que repetir o Shema, quando já é noite, mas pode-se rezar mais cedo. No caso de Shavuot, uma vez que a Torá diz que nós temos que contar 49 dias, 7 semanas temimot completas, precisamos contar dias que são completos. E por isso precisamos esperar que acaba completamente o dia 49 do Omer, para só então poder iniciar a festa de Shavuot. Por isso, só quando anoitece, se reza a reza de Arvit. Outro costume na festa de Shavuot é o famoso costume de se comer alimentos de leite. Então, primeiro, existem alguns costumes como fazer isto. Há aqueles que de manhã, depois da reza, fazem kiddush com comidas de leite e mais tarde comem uma refeição de carne. E há aqueles que dividem noite e dia. À noite a refeição é de leite e dia a refeição é de carne. Qual é o motivo para isso? Então, em primeiro lugar, nossos mestres nos dizem que quando o povo de Israel recebeu a Torá, eles voltaram para suas casas depois do Har Sinai para festejar. Só que os utensílios que eles tinham, não sei se dava para usar, porque eram de carne. Mas esse não é o problema. A questão é que, como era Shabbat, não dava para fazer Shritá. E agora eles aprenderam novas regras, e agora eles têm Torá. Então tem regras de como se come uma carne. Como é que faz? Então come-se alimentos de leite. E por isso se costuma comer alimentos de leite. Além disso, a Torá é comparada ao leite. Assim como um nenê precisa de leite para sobreviver, assim também o nosso povo precisa de leite e a Torá para sobreviver. Também a própria palavra halav, leite em hebraico, tem um valor numérico de 40. Isso representa os 40 dias, 40 noites que Moshe fica no Monte Sinai depois do recebimento da Torá. Também, o Monte Sinai, no Tehilim, é chamado também de Har Gavnunim. E Gavnunim lembra a palavra Gvina, leite, queijo. E por isso se costuma comer queijos, para lembrar do Har Sinai. Outro motivo muito interessante e até explica o costume das pessoas comerem duas refeições de dia, uma de leite e uma de carne. Existe uma lei que quando você come uma refeição de leite ou de carne, tanto faz, com pão, esse pão que vai à mesa não pode ser comido na refeição oposta. Se é um pão que você comeu com leite, não dá para comer carne depois com esse pão. Por quê? Com o que sobrou do pão. Por quê? Porque as pessoas, quando comem, acabam melando os dedos com o alimento que eles estão comendo e ficam pegando do pão. Então, o pão que você mexeu no queijo e depois pegou pão, esse pão agora está de queijo. Não dá para comer com carne. Você pode misturar carne com leite. E por isso que quando a pessoa comeu uma refeição de leite com pão, quando for comer uma refeição de carne, precisa pegar um outro pão. Aquele que sobrou, deixa para comer com uma refeição de leite. Para comer a refeição de carne, precisa de um outro pão. E desta forma, isso obriga com que a pessoa, em Shavuot, tenha que comer dois pães. O pão da refeição de leite e o pão da refeição de carne. E aí, por que dois pães? Porque em Shavuot havia uma oferenda especial no templo, que era chamado Sheteh Alechem, dois pães. E esses dois pães eram trazidos feitos de farinha do trigo da nova safra. E isso liberava, a partir de então, para se trazer para o templo oferendas de farinha com a farinha nova. Esse corbá, nessa oferenda, vinha com dois pães. Ao comermos em Shavuot dois pães, nós lembramos desses dois pães do templo. E como que dá para forçar você a comer dois pães? Simples. Uma refeição de leite, uma refeição de carne, você vai ser obrigado a comer de dois pães. Essa é mais uma ideia para este costume. Também há um outro detalhe interessante, leite. Nesse dia de Shavuot, Moshe Rabbeinu foi colocado na cestinha, no Nilo. E a Bitiá, filha do faraó, foi se banhar, encontrou essa cesta, viu um nenê, pegou ele para adotar. E ela buscou algumas moças egípcias para darem de mamar para ele, e Moshe não quis mamar. A Miriam estava o tempo todo acompanhando, assistindo o que estava acontecendo com seu irmão. E quando ela notou que ele não quer mamar de nenhuma das egípcias, ela, Miriam, se aproximou da Bitiá e perguntou se, por alguma coisa, ela quer que arrume uma ama de leite do povo a quem a criança pertence. E a Bitiá disse que sim. Então, a Miriam foi para sua mãe e apresentou-a, levou-a para a Bitiá. E, de fato, o Moshe mamou dela. Ela foi contratada para ser a ama de leite, sem saber que era mãe. Mas a Bitiá não sabia que era a própria mãe que estava dando de mamar para o filho. Achou que era só uma ama de leite judia. Isso possibilitou, primeiro, que o Moshe tivesse o carinho da mãe, a proximidade da mãe, e ainda por cima, a mãe, enquanto dava de mamar, ensinava para o Moshe uma série de coisas. E desta forma o Moshe cresceu e começou os seus anos tenros da vida com ensinamentos corretos da sua mãe, Yidishemame. Quando que aconteceu tudo isso? Começou em Shavuot. Foi o dia que ele não mamou das outras e quis mamar somente da sua mãe. E por isso nós comemos também alimentos de leite para lembrar deste episódio. As pessoas que costumam fazer a refeição de leite à noite, fazem à noite para que esta refeição seja uma refeição diferente. Estamos habituados a comer uma refeição de leite na noite de Yom Tov. E desta forma, esta refeição também serve como uma refeição festiva por termos conseguido terminar a contagem do Sefirat HaOmer. Uma mitzvah. Terminou de cumprir uma mitzvah longa. 49 dias de perseverança, sem esquecer e tal. Então, por isso, se faz também uma refeição especial. Esta refeição à noite, para esses que assim costumam. Alguns comem também matzah em Shavuot. Porque a festa de Shavuot é considerada uma continuação e uma finalização da festa de Pesach. Afinal de contas, saímos de Mitzrayim com o propósito de recebermos a Torá. E desta forma, se demonstra a ligação entre as festas. Também, há o costume na noite de Shavuot de se ficar a noite acordado estudando Torá. Quem aguenta a noite toda, fica a noite toda. Quem não aguenta, pelo menos uma parte da noite. e válido o estudo de qualquer coisa de Torá. Há aqueles que costumam ler o Tikkun, que tem uma amostragem geral da Torá, o início e final de cada uma das parshiot da Torá, início e final de cada um dos livros dos profetas e dos escritos, depois o início e final de todos os tratados de Mishnah, depois tem as 613 mitzvot, e dessa forma, tem alguns trechos de Zohar, dessa forma a pessoa pega uma amostragem de toda a Torá. Isso tudo é para que a pessoa se prepare nesse dia onde nós re-recebemos a Torá. Todo ano, quando chega, cada data onde nós festejamos e lembramos, não é só uma lembrança, é que nesse dia há uma renovação das forças. E é um momento que nós renovamos também o recebimento da Torá, a outorga da Torá de Hashem para nós. Então, por isso, se estuda a Torá. Por que a noite toda? Porque naquele primeiro ano, quando nós recebemos a Torá, o Midrash nos conta que o pessoal adormeceu. E não acordaram, perderam a hora. E Hashem teve que soar o shofar para acordar as pessoas. E chamar as pessoas para virem receber a Torá. Para consertar isto, se fica acordado a noite toda, para consertar isso que as pessoas dormiram naquele ano. E quem não aguenta ou sabe que o dia seguinte vai ser complicado também, então não tem problema, pode ir dormir. Mas mais tarde, aproveita, estuda uma boa parte da noite. Depois disso vai dormir, para ter forças de manhã, rezar com força e poder passar o Yom Tov de uma forma digna. Isso acho que é o básico que nós temos para falar sobre Shavuot. Que possamos todos ter um Hag Sameach e termos as forças para poder estudar cada vez mais e mais a Sagrada Torá de Hashem.